turismo no Brasil cresce. Uma sondagem feita pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, trouxe dados relevantes sobre o turismo doméstico. As intenções de viagem dos brasileiros está em 33,5%. Houve um aumento significativo, inclusive, de viajantes pelo país. A vontade de viajar pelo país aumentou 76% agora, de 70% para 76%. Isso levantando dados dos dois últimos anos. E uma demonstração de que o brasileiro pretende viajar, mas ficar na casa de amigos e de automóvel. O turismo é importante? Sim, mas faltam profissionais. Como nós podemos entender os profissionais do turismo, principalmente o turismólogo? Ele realmente é um profissional qualificado e necessário? Está sendo valorizado? Eu converso agora sobre esse tema com a coordenadora do curso de turismo da PUC Paraná e também com a doutora em gestão urbana. Eu converso com Raquel Punk. Professora Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Bom, o turismo doméstico tem crescido, apesar que as viagens para o exterior mais. Os brasileiros têm mais facilidade de uma viagem para o exterior do que uma doméstica. Mas o crescimento do turismo no Brasil é na proporção da profissionalização do setor?
Não, certamente não. Nós temos um gap bastante grande na necessidade que o mercado tem com relação a profissionais realmente qualificados na área. Porque nós temos que entender que o turismo, ele não é só o processo da viagem, ele envolve vários segmentos, além daqueles que são diretamente relacionados à viagem em si. Então, nós temos a hotelaria, o agenciamento, os transportes, que vão do aéreo aos cruzeiros marítimos, também muita evidência. E a formação específica no segmento requer realmente que o profissional tenha algumas habilidades que são próprias para atuação nesse segmento.
Mesmo tendo a necessidade do profissional, o setor valoriza e busca esse profissional? Ou a gente continua ainda tendo uma resistência à contratação de um turismólogo, por exemplo, de um profissional do setor?
Nós temos, assim, digamos, dois momentos. O mercado, ele tem percebido que a qualidade do seu serviço, ele melhora ou ele é garantido a partir do momento que ele vai contratar um profissional que tem uma formação específica. Isso não só no turismo, em qualquer área, nós podemos dizer. Mas, em especial no turismo, há um despertar desse mercado com relação a essa valorização. Embora a remuneração ainda não seja aquela que o profissional, propriamente dito, espera. O que nós vemos hoje, por exemplo, no curso de turismo da PUC Paraná, aqui em Curitiba, os nossos alunos que iniciam o curso, já no primeiro semestre, são, digamos, assediados por esse mercado, que está com uma defasagem muito grande de profissionais. Então, eles vêm buscar os nossos alunos já no primeiro ano, e eu posso afirmar com toda certeza que no final do primeiro ano de curso, boa parte deles, ou todos aqueles que têm interesse já em iniciar seus estágios, ou sua vida profissional, já conseguem uma colocação frente a essa necessidade, essa carência que o mundo do trabalho na área do turismo tem.
Agora, o profissional de turismo trabalha com uma série de outros profissionais, falando dessa cadeia que envolve o turismo. Essa cadeia que envolve o turismo envolve empresas que vão desde transporte coletivo, táxi, voos, empresas aéreas, redes de restaurantes e bares. Uhum. Uma cidade tem que pensar no turismo de forma macro. Como é que se faz para que também se profissionalize esse tipo de setor? E qual é o papel do turismólogo para influenciar exatamente essa cadeia do turismo para que ela se profissionalize?
A principal função do turismólogo, enquanto formação, é de planejador. O turismólogo ele deve ter uma visão multi e interdisciplinar de todos os elementos que compõem um destino turístico. Então, não somente as áreas relacionadas diretamente ao turismo, mas também aquelas que são estruturais. Por exemplo, a questão da logística, a questão dos aeroportos, da infraestrutura necessária para a recepção de turistas. Então, o turismólogo tem como principal função o planejamento das cidades, né? Participar do processo de planejamento. E daí, nesse aspecto, a principal colaboração se deve à atuação do turismólogo junto aos órgãos públicos, né? Então, nós temos, de 94 para cá, principalmente na primeira fase do grande desenvolvimento turístico brasileiro, de 94 até 2003, uma aceleração da organização das cidades para receber turistas. Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, isso se evidenciou, Porém, agora, talvez pela questão das modificações que são necessárias para os grandes eventos que virão, nós temos trabalhado de uma maneira diferente nesse planejamento, né? Pensando na hospitalidade, mais na hospitalidade desses turistas que virão, por exemplo, para a Copa do Mundo, do que propriamente até na questão estrutural das cidades.
Quando se fala desses grandes eventos, há sempre a polêmica de que o Brasil não está preparado para receber esses eventos. A infraestrutura se questiona, transporte, se questiona a rede de hotéis, e o turismo está no centro dessa discussão. Realmente é um drama no Brasil quando se fala de dois grandes eventos, Copa do Mundo ano que vem e Olimpíadas, daqui mais 3 anos. É realmente difícil? Nós estamos atravessando uma dificuldade? Vai ficar muito aquém do que é necessário, do mínimo necessário?
Bom, Gilson, eu sou muito otimista. Eu vejo que nós temos uma oportunidade ímpar para entender o turismo enquanto fator e vetor de desenvolvimento socioeconômico para o nosso país. Enquanto outros países com uma dimensão territorial muito menor que o Brasil se valem do turismo para se beneficiar economicamente, nós aqui temos entraves de infraestrutura que não são relacionados diretamente ao turismo. O turismo, por si só, não depende das estradas ou da infraestrutura aeroportuária. É fator integrante, sim, mas nós temos no Brasil um déficit de infraestrutura e logística que atravessa muitos anos e muitas gestões políticas. Então, nós tivemos nesses eventos, acho que uma desculpa para acelerar toda essa deficiência que ocorreu durante anos, para tentar mobilizar esses aspectos para atender os turistas. Mas o que eu vejo é que, mesmo assim, com as dificuldades e com os desafios estruturais que o Brasil apresenta, eu acredito bastante na questão da hospitalidade do povo brasileiro e nas nossas belezas, né? As belezas naturais, culturais, a nossa diversidade, certamente são ímpares. E isso fará uma grande diferença nesse processo de visitação que haverá nesses dois grandes momentos. Claro que poderá ser arranhado com esses problemas estruturais, que, como eu disse, realmente são um desafio.
Ou seja, os eventos vão acontecer, mas nós teremos uma dificuldade estrutural e o brasileiro compensa um pouco isso.
Exatamente. Essa é a minha aposta.
Agora, só um dado importante, que é o chamado turismo regional. O estado do Paraná tem muitos aspectos nas suas regiões, né, de espaços turísticos que poderiam ser mais desenvolvidos, integrados, resgates históricos dentro do próprio estado. O paranaense desconhece a riqueza turística que tem? Muitas vezes, dentro do próprio estado, existe um desconhecimento do turismo que pode ser desenvolvido nele?
Certamente. Acho que nós, brasileiros, culturalmente, temos o hábito de valorizar mais a grama do vizinho do que a nossa, né? Então, apesar dos dados do Ministério do Turismo apontarem que há um maior interesse atualmente do brasileiro viajar dentro do próprio país, até em função da questão cambial, e principalmente, eu diria até, da questão do status, do modo geral, as pessoas preferem viajar ou para o estado vizinho, né, ou para um país vizinho, do que dentro da sua própria localidade, né? Agora, em termos de Paraná, o Paraná é riquíssimo. Se nós considerarmos nosso principal destino turístico paranaense, que é Foz do Iguaçu, em especial o Parque Nacional do Iguaçu, é um dos destinos mais visitados no mundo. E a grande demanda que vem são de turistas internacionais. Agora, se nós formos fazer uma pesquisa interna entre os paranaenses, talvez a gente tenha uma surpresa não muito agradável. Provavelmente muitos paranaenses não conhecem, né, essa grande riqueza natural que nós temos aqui dentro do nosso estado. Além disso, né, o Paraná, com mais as suas 10 regiões turísticas, como você abordou a questão da diversidade, Gilson, nós temos Vila Velha, nós temos a cultura ucraniana, polonesa, né, as cachoeiras em Prudentópolis. Temos a região central do estado, com uma série de pratos típicos, de gastronomia típica. Aqui na região de Carambeí, agora estão promovendo um belíssimo espetáculo de Natal. E certamente toda essa riqueza precisa ser valorizada internamente, né? Nós precisamos nos olhar enquanto atrativo turístico também. Além de, com isso, com a visitação interna, nós estaremos desenvolvendo regionalmente o nosso estado, fortalecendo o nosso estado também economicamente.
Raquel Punk, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson, e sempre que necessário pode contar conosco aqui em Curitiba.
Conversei com a Raquel Punk, coordenadora do curso de turismo da PUC Paraná. Ela valoriza o turismo no estado. Acabou fechando a nossa entrevista, a nossa conversa, falando de que o Paraná tem muitos atrativos, os paranaenses não conhecem, e atrativos que vão muito além das Cataratas do Iguaçu, que é o grande ponto turístico do estado. Ela falou da necessidade de profissionalização do setor, não só com o turismólogo, mas com a cadeia produtiva do turismo, que é ampla, e que é necessário também fazer com que os empresários ligados ao setor entendam a necessidade de ter profissionais qualificados. E esta foi a última entrevista da nossa série Turismo, que você pode inclusive acessar em nosso site no www.cbnmaringá.com.br e ouvir todas as entrevistas que falamos sobre vários temas. Falamos sobre turismo regional, falamos sobre a profissionalização do turismo hoje, falamos sobre patrimônio histórico e cultural, falamos sobre turismo de negócios. Acesse nosso site e você pode escutar todas as entrevistas desta série.